Olá, meu nome é Estela e seja muitíssimo bem-vindo ao Resenhas do Pop. Hoje eu vou falar de um tema triste, mas como se trata de um rei que fazia questão de levar alegria ao público, eu vou tentar dar uma animadinha, beleza? Então, como quem junta dois mais dois, você deve saber que assim, esse aqui é um podcast sobre música pop. Tá, que eu trago um rockzinho de vez em quando, mas é sobre música pop. E eu tô falando de pop e de rei. Então eu tô falando do lendário Michael Jackson. Bom, pessoal, vamos começar pelo básico do básico, né? O Michael nasceu em 29 de agosto de 1958 e era o sétimo dos nove filhos de Joseph e Catherine Jackson. O pai do Michael trabalhava em uma usina siderúrgica e tocava guitarra como hobby. Além de ser um empresário musical, só que sem sucesso. A mãe dele era testemunha de Jeová e tocava piano na igreja. Joseph Jackson percebeu que os filhos tinham muito talento para música e resolveu investir nos irmãos Jack, Tito, Jermaine e Marlon, que em 1964 se apresentavam em bares, exposições e, segundo as más línguas, até em casas de stripper. Os meninos iam às apresentações acompanhados do pai, e nessa época eles eram conhecidos como Jackson Brothers, tipo Jonas Brothers, sabe? Eles foram fazendo sucesso e depois mudaram o nome para Jackson 5, por sugestão de uma contratante de um show para um desfile de moda. O Michael começou a brilhar no palco com os Jackson 5 aos 6 anos de idade. Ele se destacava dos outros irmãos, principalmente por sua dança, que, como todos nós sabemos, é extremamente perfeita, sério. Não precisa ser nenhum grande conhecedor da arte para enxergar isso. O sucesso dos irmãos realmente começou no final dos anos 60, quando assinaram com a Motown Records. Os meninos passaram a participar de vários programas de TV da época bem famosinhos. O grupo fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles ganharam até mesmo um desenho animado, que foi inclusive o primeiro a ter protagonistas negros. Bom, mesmo sendo uma criança, enquanto estava com os Jackson 5, Michael escrevia músicas de sua autoria e chegou a fazer quatro álbuns solo. O primeiro foi Bam, em 1972. O segundo foi Got to Be There, em 1972 também. O terceiro foi Music and Me, em 1973, e o quarto álbum foi Forever Michael, em 1975. Em 1978, ele participou do filme The Wiz, uma versão de O Mágico de Oz apenas com atores negros. Durante as gravações, ele conheceu Quincy Jones, produtor musical que em 1979 produziu seu álbum Off the Wall. O Off the Wall misturava black music e R&B. O álbum tem muitas músicas dançantes e garantiu a Michael muito sucesso e diversos prêmios. Assim, no início dos anos 80, ele já era um dos cantores negros mais conhecidos dos Estados Unidos. Ele chegou a fazer grandes parcerias, uma delas com Paul McCartney, com quem ele lançou os singles The Girl Is Mine e Say, Say, Say. E lembra que eu falei que ele era um dos mais conhecidos? Então, ele se tornou o mais conhecido em 1982, com o lançamento do álbum Thriller. E muito do sucesso se deve tanto à música de altíssima qualidade produzida pelo Michael, quanto pela criação da MTV, que exibia os videoclipes que ele lançava, né? Thriller é o disco mais vendido da história da música. Sentiu a resposta do cara? Porque eu senti. Se você ainda não entendeu por que ele é chamado de rei do pop, eu explico. Além do cara ser incrível e ter feito história dentro da comunidade negra, se você não percebeu, né? O Michael, ele abriu caminhos para que a arte de diversos artistas negros fosse ouvida hoje em dia. Então, além disso tudo aí, em 1989, a atriz Elizabeth Taylor o chamou de rei do pop. Desde então ele é chamado assim. E ai de você se discordar, viu? Porque uma legião de fãs está vivíssima para defender o trono dele. Bom, com o tempo, a pele do Michael foi ficando mais clara, né? E muita gente chata que não cuida da própria vida começou a acusar o cantor de ter vergonha de ser negro. Em entrevista à Oprah, Michael afirmou ter vitiligo e declarou que o motivo de sua pele estar cada vez mais branca é por causa da doença. Essa aí foi uma das grandes polêmicas que ele se meteu. E se você quer saber de. Eu acho que essa que eu vou falar agora é a maior polêmica. Quem aí nunca assistiu Peter Pan, né? Se você não assistiu, você provavelmente não teve infância e não acompanhava a Sessão da Tarde, né? O Michael era muito fã desse personagem da Disney. E como um ex-pobre que se preze, ele construiu um rancho e nomeou de Neverland, ou Terra do Nunca, se você não é bilíngue como eu. O rancho ficava na Califórnia e tinha uma roda gigante, carrossel, montanha-russa, cinema e várias outras coisas. Ele dizia que aquilo tudo era para ele viver a infância que nunca pôde ter. Justo, né? E ele encheu o lugar de crianças carentes e doentes. Aí, Estela, mas era essa a polêmica? Não, meu anjo, essa definitivamente não é a polêmica. Mas o lugar tá totalmente associado a isso. Então, claro que não demorou nadinha para as pessoas bagunçarem com Neverland, né? Em 1993, Michael foi acusado de ter abusado sexualmente de um jovem de 13 anos que ia ao lugar. Michael se declarava inocente, mas para se ver livre da situação toda, ele pagou 20 dólares para a família do menino. 20 dólares não, gente, 20 milhões de dólares. Que 20 dólares estava ruim, né? Foi 20 milhões de dólares. Eu nem ouso converter isso para real hoje em dia, tá? Porque vai dar uma dinheirama. Um tempo depois, foi descoberto que o pai do garoto estava chantageando o Michael porque estava com ciúmes do filho. Enfim, o doidão, né? Se você quiser saber mais sobre isso e ver imagens de Neverland, existe um documentário exatamente sobre as acusações que o Michael sofreu até sua morte. Para quem não tá sabendo, não foi só essa acusação, infelizmente ele foi acusado várias outras vezes, e o documentário mostra tudo isso. O nome é Leaving Neverland, ou Deixando Neverland. Saindo da polêmica e voltando um pouquinho assim para a vida mais clean dele, o Michael casou duas vezes, sendo uma delas com Lisa Mary Presley. Se o nome for bem familiar para você, sim, meu anjo, ela é filha de Elvis Presley. 2 anos depois, ele casou com Debbie Rowe, mãe de seus dois filhos, Prince e Paris. Em 25 de junho de 2009, Michael foi encontrado morto. Segundo o Departamento de Medicina Legal de Los Angeles, a causa da morte foi overdose de medicamentos. Michael injetou uma dose altíssima de propofol, um anestésico, junto de remédios para ansiedade e insônia. Como ninguém pode sair impune, o médico Conrad Murray foi condenado a 2 anos de prisão por homicídio culposo, que não, quando não tem intenção de matar. Enfim, pessoal. Essa foi a carreira do astro da música pop, o inesquecível Michael Jackson. Aclamado até hoje por suas músicas, sua dança única e uma voz encantadora. Pera, eu sei que o rolê é triste, mas eu tenho que contar uma fofoquinha aqui antes que eu esqueça. Existem teorias que afirmam que o Michael é pai biológico do Bruno Mars. Muita gente já refutou essa história aí, mas eu acho interessante citar isso aqui porque, querendo ou não, faz parte, né? E por hoje é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado e se divertido um pouco, mesmo em um tema tão triste, né? Te vejo no próximo episódio. Tchauzinho e bye!